você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Um dos salmos que marca profundamente a minha vida, acho que todos nós temos um salmo que ficou timbrado em nossos corações, talvez em um momento de luta que você estava vivendo, e o Salmo 27 é uma oração que eu faço frequentemente. É um salmo, é um cântico. Os salmos existem para orar, cantar, meditar, refletir. Os salmos também representam o maior compêndio de psicoterapia que a gente pode ter, porque os salmos são terapêuticos de fato, medicinais. E o Salmo 27 é sobre o anelo pela presença de Deus. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Davi está vivendo um tempo de instabilidade, cercado por inimigos, entre eles o seu sogro. Saul não consegue aceitar. Uma inveja insana, psicótica, neurótica. Aquele que salvou o povo de Israel, salvou o seu povo, salvou o seu exército do vexame contra os filisteus, um herói nacional, que deveria ser, portanto, abraçado pelo sogro. O sogro deveria ter orgulho de tê-lo como genro. Não, Saul é dominado, já vivendo uma decadência espiritual, por essa inveja psicótica, neurótica. E isso é tão terrível, porque você vivenciar isso, as pessoas te invejarem de uma forma que não conseguem nem viver mais suas vidas, porque vivem em detrimento da inveja que alimentam o tempo todo contra o outro. Gente, será que vale a pena viver assim? Sinceramente, eu não cultivo e não vale a pena ninguém cultivar inveja de ninguém. Mas diante dos medos, dos desertos que Davi está enfrentando, ele faz declarações de fé. Inclusive, o livro dos Salmos são declarações de fé muito robustas. Ele usa os pronomes pessoais no possessivo, tomando posse. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Então imagina quando você diz para si mesmo: o Senhor é luz, o Senhor é a minha salvação. E aí ele confronta os medos. Ele começa a confrontar os medos. Medo todo mundo tem, e talvez todo dia um pouco de medo de alguma coisa. Mas a gente precisa confrontar os nossos medos à luz da palavra. Quando o Senhor chega, quando a palavra de Deus ela é ministrada em nossos corações, então o medo é suplantado, o medo é vencido. E ele pede uma coisa ao Senhor: Senhor, eu te peço uma coisa, que eu possa buscar, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Davi, de fato, isso é um salmo de Davi, e é o salmo de um adorador, de alguém que quer cultuar, amar, servir, adorar, ter o prazer de prestar culto num tempo em que nós estamos vivendo, de pessoas que estão abandonando a sua fé, deixando o desânimo. Eu voltava de viagem ontem à noite com a minha família, e a gente vinha passando pelos povoados em pleno domingo, as igrejas vazias. Cada igreja que a gente passava, cultos com 10, 15 pessoas pelo interior do estado. Eu disse: meu Deus, onde está aquele povo que amava servir o Senhor, que amava se congregar, que amava buscar a Deus em espírito e em verdade? Onde está esse povo? Por que permitiram que o medo da pandemia, o medo do vírus, do desânimo, vieram derrotar suas vidas e perderam o prazer de servir o Senhor? Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso o salmista diz: uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Porque Davi sabia que ali é lugar de fortalecimento, de renovo. É quando nós recebemos o renovo e ele vai abrindo, rasgando o seu coração. A ponto de, no versículo 10, ele dizer: porque se meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolherá. Talvez Davi enfrentou de uma certa forma uma rejeição dos seus pais. Por alguma razão, era o caçula, um filho assim, um tanto diferente, tinha uma beleza singular, era ruivo. E portanto, a gente tem a sensação de que Davi foi um pouco deixado de lado, uma cultura patriarcal que valorizava demais o primogênito, mais do que o caçula. Mas a despeito de tudo, Davi ora dizendo. Às vezes, talvez ele se sentiu só. Talvez faltou para ele o apoio do pai, o apoio da mãe. Faltou o pai ser mais presente na sua vida. O pai parece empurrá-lo sempre para a solidão, para o afastamento da família, quando lhe impõe a obrigação de cuidar do rebanho da família, sendo o caçula, sendo ainda um infanto juvenil, na adolescência ainda, com uma alta responsabilidade, e passa realmente por provações duras ainda na sua adolescência, ao enfrentar o risco, o perigo do urso, do leão, e aquela responsabilidade. Talvez o pai muito rígido, olha, Davi, não pode perder uma ovelha. E ele arrisca sua vida pelas ovelhas do seu pai. Mas ele conclui dizendo, porque se meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolherá. Uma coisa você pode ter certeza, a nossa família pode nos faltar, mas o nosso Deus jamais faltará. Ele estará sempre conosco, nos amparando em seus braços, nos agasalhando em seus braços. E Davi sente exatamente isso na sua vida. Eu concluo, o tempo é muito curto, eu concluo com o último versículo, que é muito fortalecedor. E ele fala para ele mesmo e fala para nós: espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o seu coração. O que nós estamos fazendo, é o que fazemos todas as manhãs aqui, fortificar o coração do Senhor. Espera no Senhor, a cultura da espera. Eu sei que esperar não é fácil, ainda mais nós que vivemos um tempo que as pessoas são realmente muito impacientes, querem tudo para ontem, mas nós temos que aprender a esperar, esperar no Senhor e ter bom ânimo e fortificar o coração, porque o nosso coração, ele se enfraquece, e a gente precisa fortificar o coração. E ele mais uma vez dá essa ênfase: espera, pois, pelo Senhor. Eu quero dizer a você que vale a pena esperar no Senhor. Continue esperando, porque o Senhor não vai faltar. Ele vai chegar na sua hora, da sua maneira, do seu jeito. Ele fará, ele cumprirá o que ele prometeu. Por isso, espera no Senhor. De todo o seu coração, espera no Senhor. Porque ele é conosco. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade. Vamos orar juntos, Pai. Eu oro nesse momento e apresento, Senhor, a vida de cada um dos nossos ouvintes. O Senhor sabe de tudo que passam, de tudo que atravessam. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade, pela tua graça derramada sobre nós. Assim, meu Deus, eu oro, intercedo e apresento cada um dos teus filhos, declarando que de fato o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. De quem teremos medo?
Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei? A quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá, por isso adoro. Pais me abandonem. coisa peço a ti e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. Meu Deus me guardará e em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me guiará, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei.
Forte demais, Davi Sassi. Em ti esperarei, atração confirmada no Festival de Verão da 92. Já temos a hashtag do dia: esperar no Senhor é atitude de fé.
Abençoando você, 92 FM.